בעזרת השם, אז אם שם דף קוף ח' עמוד א', נעשה סטליניה דז מי זה אגס. אומתן, אז אם שביאו המשנה, כי דיזיה, כי דור המבור, אשר עשהו, כי יסבאו וג'נוביו, נאבקה ג'נוח, פרדרו, תודה סוי קומפנסה, נמונו וינדור. נוסו דף, ויתרתר, סוברי, אסה אשר עשהו, נוסו ספקאו. סטנה הבנה, פעלה הברית. דור המבול לא נתגאור בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא. וכי כאוזו, כסה אשר עשהו, פקו, פויה גרנג'י בונדאג'י, יא גרנג'י פרטורה, כי דאוס ליז דאו. Porque Deus, o mundo era tão bom antes do dilúvio, eles tinham tanta fartura, tanta materialidade, que isso causou que eles acabassem pecando. O Maktive, e o que foi escrito sobre essa geração? A Gemara vai trazer uma série de psukim de Iov, que se referem à geração do dilúvio. Fala então o Pasuk, Beitehem shalom ipachad v'loshevet elo alehem. Suas moradias estavam em paz, e eles não recebiam castigos de Deus. Fictive, e outro passo diz, o boi e a vaca cruzavam da maneira certa, e a vaca sempre dava luz, e o filhote crescia direito. Fictive, e outro passo diz, que logo que o filhote nascia, ele já saía andando, e as crianças dançavam. Fictive, e outro passo diz, e sube tove chinor e smechul e colugav, eles estavam sempre alegre com músicas. Victiv, e outro pasuk diz, e vruem hem batov o shnei mateimim, todos os seus dias e seus anos eram agradáveis. Victiv, um outro pasuk diz, o berega sheol e chatu, que eles não adoeciam, não sofriam com doenças, eles morriam ainda com saúde. Sendo assim, eles tinham uma grande fartura. Vehi garma, e isso que causou o pecado deles, chamou Lael, eles pecaram quando eles diziam, Sur mimenu, não precisamos que Deus fique entre nós. A gente não precisa servir Deus. O que a gente vai ganhar, o que a gente vai perder? O que Deus vai ganhar, o que Deus vai perder com o nosso serviço? Amru, diziam os pecadores, Krum, Tzechim Anorara Tipash Lekshamim, a gente não precisa das chuvas de Deus. E já no Haroto, Maanot, já no Mistopkim mesmo. Nós temos rios que a gente pode viver da água deles. A marca dos Baruchu falou então, Deus, Betovashi, Shpat, Lehem, Emachisimoti, com as coisas boas que eu dei para eles, o mundo e a água e os rios que eu dei para eles. Com isso, eles estão indo contra Deus. O Bani Danotam, com isso, com as águas, eu vou castigar eles. Deus trouxe um dilúvio de água para destruir e castigar essa geração. Rebiossi, o velho fala Rebiossi, Dora Mabul, Lonidgaú, ela bishvil galgalaim, Shedomena Mai. A fonte do pecado deles foi através do óleo, que é semelhante à água. Em hebraico também, Ain, Maiyan, são duas palavras semelhantes. Shenemar, como diz o Pasuk, Veikhulem Nashim, Mikonashem Bachar, é dito que eles viram et benota Elohim, as mulheres que se tratavam de animais, segundo uma explicação, e eles viram como eram bonitas e tiveram uma relação com elas. Isso foi o pecado. Por isso eles foram punidos com água que é semelhante ao óleo. Shenemar, como diz o Pasuk, Nivkeukur Menote Hom Rabá. Deus abriu todos os portões de água dos céus e da terra e trouxe o dilúvio. Essa geração pecou com a palavra Rabá e eles foram punidos também com esta palavra. Eles pecaram com a palavra Rabá, como fala o Pasuk. Deus viu que os pecados da humanidade eram muitos, eram grandes. Rabá quer dizer grandes. O Berabá e Dono, eles foram punidos também com a palavra Rabá, Shenemar, como diz o Pasuk, Kormainot e Omrabá. Deus abriu todas as fontes, Rabá, todas as fontes grandes e trouxe o dilúvio. Amir Abokan diz Rabi Yochan, Shlosha Nishtairu Mehem. As fontes da terra, Deus abriu as fontes dos céus, de chuvas, e as fontes da terra. As fontes da terra traziam águas quentes. Depois do dilúvio, as fontes se fecharam, porém existem três fontes que continuaram a jorrar água quente. A fonte de Bruá, na cidade de Gader, Vechamei Tveria, as fontes de água quente na cidade de Tveria, e Eina Rabati, esta fonte, na região de Beirá. Fala o Pasuk com relação a essa geração, que Shchit Kol Basar Darkol Haaretz, todos os seis se corromperam, quer dizer, se comportavam de maneira ruim. Amar Beochan, explica ele, Beochan, lamente Erbiu Beimar Chayá, eles misturavam as espécies. Os animais não silvestres eram misturados com os animais silvestres. Vechayá Arbeimar, e os animais, exatamente ao contrário, faziam com os animais não silvestres engravidassem os animais silvestres. Veacol ala Adam, e todos os animais tinham relação com os homens, Vadam ala Kol, e os homens tinham relação com todos os animais. E por isso diz o Pasuk que todos os seres vivos acabaram pecando. Amarav, Abba, diz Rav Abba Bar Kahana, Vekulam, Chazru, depois do dilúvio, todos voltaram a se comportar da maneira certa, ou seja, cada espécie tem relação com as fêmeas da sua mesma espécie, Chutz Metushalmi, além de um animal chamado Tushalmi, que este animal até os dias de hoje tem relação também com animais de outras espécies. Vayomer Hashem Noach, quer que eu passar a Bar Lefanai, falou Deus para Noach que chegou o fim, ou seja, a linha vermelha foi cruzada e a gota d'água chegou e agora Deus vai destruir a terra. Amar Elohim fala a Yohan, Boureka Magadol Chukash Hamas. Vejam só quão grande é a força e o peso do pecado de roubo. Shaidu Ramabur Avronakol, porque essa geração, eles transgrediram todos os pecados. E somente quando eles transgrediram o pecado de roubo, foi que Deus decidiu castigar. Shenemar, como fala o Pasuk, que Mararetz Hamas, Deus diz já que a terra se encheu de roubo, então eu vou destruir a terra. Mesmo que eles tinham transgredido todos os pecados. Isso quer dizer que mesmo que eles tinham muitos pecados, somente quando veio o pecado do roubo, foi que Deus decidiu que agora não vai mais abrir mão e vai destruir a terra. Victiv, assim também fala o Pasuk, Hachamas kam lemate resha lomehem, lomehamonam, lomehemehem, velonohabahem. O que quer dizer esse Pasuk? Amer Blazar, explica Blazar. Menavek sagav atzmo kemakei vamad afinah kodosh baruch hu. O pecado que eles cometeram, o roubo, se ergueu como um bastão perante Deus. Veamar lefanav disse, Ribono shel Olam, rei do universo, lomehem, não vai sair nada de bom desta geração. Eles são corruptos. Virou meu amoné, e também não do dinheiro que você dá para eles. Virou meu amoné, e não dos descendentes deles. Virou meu amoné, e ninguém deles vai servir a Deus. Tá na Rebbe Shmuel, fala Rebbe Shmuel. Ava Noach nekhtach gzardim. Na teoria, também o Noach, que ele seguia e era temente a Deus, ele também foi decretado, ele também foi incluso no decreto que ele vai ser exterminado. Ela chama Tzachem Bene Hashem. Simplesmente Deus teve uma simpatia especial com o Noach. Shenemar, como diz o Pasuk, Deus decidiu apagar todo o mundo, porém o Noach tinha graça perante os olhos de Deus. Ou seja, foi uma exceção, porque já que a maioria do mundo pecou, ele também deveria ser castigado, mas Deus abriu uma exceção porque ele tinha uma graça especial nos olhos divinos. Deus se arrependeu, que fez o homem na terra. Quando Ravdimi chegou na Babilônia, Amar, ele explicou este passo da seguinte maneira. Amar HaKadosh Baruch Hu, Yafé Asiti Shidkantelem Kvarot Ba'aret. Deus disse, ainda bem que eu fiz túmulos para os homens na terra. Ou seja, ainda bem que eu não fiz o homem, que eu não criei o homem, de uma maneira imortal. Porque dessa maneira, mesmo que eles são pecadores, mas afinal de contas, os pecadores acabam morrendo. Mai Mashma, esta opinião diz que a palavra Vainachem quer dizer que Deus se alegrou, ficou satisfeito com o que ele fez. De onde ele aprende isso? Ktivacha Vainachem Hashem. Porque aqui aparece a palavra Vainachem Hashem. Vektivatem, existe um outro passo que diz Vainachem Otam, Vedaber Libam. Quando Yosef fez as pazes com seus irmãos, é dito Vainachem, será que ele ficou amigo deles, algo positivo, ficou satisfeito com eles. Assim também, isso quer dizer que Deus ficou satisfeito. וכדי אמרי, ומה עוד לספקסון בספסוק? לא יפה עשיתי שיקנת להם קרות בארץ. דאו סייפין דאו, כדי פייס, וומן, מורטאו, פרקטו וייס, וומן, ויביסי, מי זנוס, אלי פודר סייפין דאו, דו סאוס מאו פייטוס. Então, a gente sabe que essa explicação da palavra Benachem, que teve a Benachem, porque a palavra Benachem aparece no nosso passo, que teve a Benachem, mas chama a Rashi, de Belo Sotgamó. É dito que quando Deus se arrependeu, que ele não vai mais castigar o povo de Israel, também aparece a palavra Benachem. Quer dizer que Benachem, quer dizer que Deus se arrependeu. Ele toldot Noach, Noach, Ishtadik, Tamim, Ayab, Dorotav. É dito que o Noach, diferente da sua geração, ele era uma pessoa temente a Deus, e a linguagem do Pasuk é que ele era um tzadik bedorotav, na sua geração. Abra Rabbi Yochanan, explica então Rabbi Yochanan, bedorotav, velo bedorot acherim. O Pasuk diz que nessa geração ele era considerado um tzadik, porque todos os outros eram pecadores. Já numa outra geração, ele não ia ser considerado alguém especial. Reish Lakish chamar, já o Reish Lakish discute e diz, bedorotav, se na sua época, numa geração de pecadores, ele conseguiu continuar no caminho certo, é óbvio que numa geração de pessoas boas, ele ia ser alguém especial. Amra Abkhanina, explica a Abkhanina, Machado Rebbe Yochanan Lemada Vardomé, vamos trazer uma anedota para exemplificar o que diz o Rebbe Yochanan, Lechavit Sheliayin Shayamunachad Martef Shelchomets. Um barril de vinho que está posto num porão cheio de barris de vinagre. Bimkomar Hanodef. Logo que a pessoa entra, ela sente o cheiro do vinho, porque todo o vinagre lá tem um cheiro muito ruim. Então, quando você se aproxima do barril de vinho, você já consegue cheirar o cheiro bom. Bimkomar Hanodef. Mas se esse barril não está neste local, ele não vai ter um cheiro especial. Somente num lugar de cheiros ruins, o odor bom do vinho pode ser sentido. Assim também, o Noach, segundo a primeira opinião, só era alguém especial numa geração de pecadores. Já o Rebbe Shaya trazia algo para exemplificar a segunda opinião do Reish Lakish. Letzlochit shel pleiton sheita munachat b'mkom hatinofet. Frasco de perfume que está posto num lugar muito sujo, com sujeiras. Bimkomar e Hanodef. E se a gente consegue sentir o cheiro bom do perfume neste local, é óbvio que num lugar que não tem um cheiro tão ruim, a gente vai conseguir sentir o cheiro bom do perfume. Essa é a opinião de Reish Lakish, que diz que se o Noach conseguiu se manter no caminho certo nesta geração, é óbvio que em outra geração ele também seria considerado um tzadik. Vaimar et kol ha'yikum asher al pnei adama. Deus então trouxe o dilúvio, apagando, exterminando todos os seres. E madam chata bema machata. O homem, o ser humano, tinha pecado, mas os animais, porque eles foram destruídos, o que eles pecaram? Tana meshuv le'yehoshua ben Korcha, dizia-se então o nome de Yehoshua ben Korcha, um exemplo para trazer a resposta. Mashal le'adam shasa chupa lebno. Um homem ia casar o seu filho, juntou muito dinheiro e preparou uma grande festa. Uma grande refeição. Porém, infelizmente, o seu filho faleceu antes do casamento. Ele pegou tudo que ele tinha preparado e começou a dar para os outros e desperdiçar. Amar, ele dizia, e o homem dizia, tudo que eu preparei foi para o meu filho. Agora que o filho faleceu, eu não tenho para que o que fazer com essa refeição toda. Por isso ele começou a dar para os outros. Assim também Deus diz, eu criei todos os animais para o ser humano. Agora que o homem pecou e está sendo exterminado, não tem nenhum sentido para a existência dos animais, e por isso, juntamente com o homem que foi exterminado, os animais também foram. Mikol Asher Bacharavá Metu, é dito que todos que estavam no continente foram devastados. Aprendemos aqui que os peixes que não moram na terra e sim nas águas, eles não foram massacrados no dilúvio. Darash Rebiose de Minkesari, falava Rebiose de Minkesari. Mais dictivo, Qual que é a explicação do pasuk? Kalu al pene amain tekolel chalkataam ba'aretz. O que quer dizer esse pasuk? Melamed shaya Noach atzadik mochiach ben. Noach, que ele era um temente a Deus, ele tentava advertir a sua geração do mal que estava por vir. Ele falava para eles, façam tshuva, se arrependam e mudem o comportamento. E se vocês não vão mudar o comportamento, Deus vai trazer um dilúvio. E o cadáver de vocês vai boiar igual uma boia nas águas. É isso que diz o pasuk. E vocês vão ser usados como um exemplo de uma desgraça. Para sempre vocês vão ser lembrados como uma geração que recebeu uma desgraça. Essa é a explicação da conjunção do pasuk, que diz que tekolel chalkatam ba'aretz. Qual que é a explicação da terceira parte do pasuk? Lo yifne derech kelamim, menamed sheyu mefanim derech kelamim. Isso quer dizer que eles andavam em caminhos tortuosos, assim como uma pessoa que anda dentro de um campo, um vinhedo, tem caminhos tortuosos, assim também eles andavam de uma maneira, ou seja, eles se comportavam de uma maneira negativa. Amarlo, Amrulo, disseram então o pessoal, os pecadores, para o Noah, o mime é aquele, se a gente está pecando tanto, por que Deus ainda não trouxe o dilúvio? Amarlo respondeu Noah, existe uma pequena pomba entre vocês que ainda está segurando a barra, ou seja, o Metushela, que vivia na geração e era uma pessoa tzadik, uma pessoa temente a Deus, e deu ele que está, por mérito dele, Deus ainda não trouxe o dilúvio. Falaram eles, então a gente vai continuar andando. Eles se acalmaram, falando, ah, a gente tem o Metushela, vamos continuar nos nossos caminhos tortuosos. E no fim, eles acabaram sendo punidos. Darash Rava. O Rava diz algo semelhante com relação a um outro pasuk. Diz o pasuk em Yov. Maidichtiv, lapid, buz, lajotot, anan, nachon, lemoadei regel. Menamed shayanoach atadik mochiach otam, namalem, dvarim, shem kashim, kelapidim. Isso que esse pasuk está nos dizendo, que o Noach, ele advertia a sua geração de uma maneira dura, assim como um bastão, um pau que é usado por uma tocha, assim também ele falava discursos duros contra o pessoal da sua geração para tentar fazer que eles voltem ao bom caminho. Vaiu mevazim oto. Porém, eles não davam bola e desprezavam o Noach. Amrulo zaken. Falavam para ele, oh velho, teivá zurama, por que você está construindo essa grande teivá, esse grande barco? Amarem, respondeu Noach, Deus vai trazer o dilúvio, porque vocês não param de pecar. Amru Mabul Shelma, perguntaram, me diz uma coisa, é um dilúvio de quê? E Mabul Shel Esh, se ele vai trazer um dilúvio de fogo, deixaram davar Echad, ve Alita Shma, a gente tem uma coisa chamada Alita, que é uma substância que pode ser usada contra o fogo. Veim Shelmaimu, me vi, e se ele vai trazer um dilúvio de água, e minare, se a água vai vir da terra, yesh lanu ashishiot shel barzel, shanu mechapim bahem et haaretz. A gente tem tábuas de ferro pesadas, que isso vai fechar a terra, e Deus não vai conseguir trazer o dilúvio. Veim ashamayimu, me vi, e se Deus vai trazer a água dos céus, yesh lanu davar veakev, shemo. A gente tem uma coisa que chama akev, vamos lá, Ikesh, outra versão que diz que era o Ikesh, que é algo que protegia a pessoa das chuvas. Amarem, respondeu Noach, o Mevim Benekfer Lechem. Ele vai trazer o dilúvio de dentro dos céus, entre os seus cancanhares, de maneira que vocês não têm como se proteger das águas. Neymar, como diz o Pasuk, Nachon, Moadei, Regel, quer dizer que o dilúvio veio dos pés, entre os cancanhares dos pecadores. Tânia, fala Braita, Memea Mabul, Kashim, Keshichvat Zera. As águas do dilúvio eram densas, assim como a substância masculina. Shinemar, como diz o Pasuk, Nachon, Memoadei Regel. Amar Avchizda, Duz Avchizda, Berotchim, Kilkilu, Beavera, já que a geração pecou através da substância masculina, que é fervente, o Brotchim e Dono, eles foram castigados com águas ferventes. Ktiv, como a gente sabe, qual é a prova? Ktivaka, porque o pasuk diz, Vayashoku Amai. As águas se acalmaram. O verbo usado é Vayashoku. Ktivaka Mechamatamera Shachacha. E com relação ao Hashverosh, que ele estava furioso, quando ele se acalmou, é dito Shachacha, o mesmo verbo. Ou seja, assim como lá, ele estava furioso, fervente, e ele se acalmou, assim também as águas se esfriaram. Aprendemos aqui que as águas eram ferventes. Vayhi Leshivata Mamim Umei Mabula Yualaretz. É dito então que depois de 7 dias, veio o dilúvio. O que quer dizer 7 dias? O que aconteceu nesses 7 dias? Que o pastor diz que após 7 dias, veio o dilúvio. Mati Vam Sheshivata Mamim. O que quer dizer esses 7 dias? Amarav, explica o Rav. Esses 7 dias foram 7 dias de luto pela morte do Metushelach. Como vimos acima, o Metushelach, ele era tzadik, e pelo seu mérito, Deus não trazia o dilúvio. Depois que ele faleceu e teve 7 dias de luto, aí veio o dilúvio. Isso nos ensina que o luto e os discursos que se fazem em lembrança dos tzadikim, isso evita desgraças. Porque mesmo depois que o Metushelach tinha falecido, enquanto não acabou a semana de luto, Deus ainda não trouxe o dilúvio. Ou seja, o luto pelo tzadikim evita desgraças. Davar acher, uma outra explicação. Leshivat, o que quer dizer esses 7 dias? Sheshinanem Kodosh Baruch Hu Seder Bereshit. Nesses 7 dias, Deus mudou todo o sistema solar. Sheitah Chama Yotzet Ma'arav Shokat Mizrach. O sol nascia no oeste e se punha no leste, para eles ficarem impressionados com a força divina, para ver se talvez eles se arrependem e mudem o seu comportamento. Mas isso não aconteceu. Devar Acher, uma outra explicação, por que o pastor frisou 7 dias? Shekevarem Kodosh Baruch Hu Zman Gadol. Em primeiro lugar, Deus avisou 120 anos antes que se eles não mudassem de comportamento, Deus iria trazer o dilúvio. Depois que eles não se arrependeram, Deus falou, eu dou mais 7 dias para vocês fazerem tshuva. E por isso é frisado no pasuk que após 7 dias veio o dilúvio. Davar acher, uma outra explicação, Leshivat hayamim sheitimah me'ein olam haba, kedei sheyedu ma tova manu mehem. Nesses 7 dias, os 7 últimos dias antes do dilúvio, Deus mostrou para ele os prazeres que vai se ter no mundo vindouro, para que eles entendam o que eles estão perdendo com isso que eles estão pequeno. O pasuk então diz que Deus ordena Noach montar a arca, a teivá, o grande navio, e trazer dos animais. Dos animais puros foram trazidos 7 animais, e dos animais impuros, aqueles que não são kasher, foram trazidos 1 casal de animais. Mikol bemat yorat ikach lecha shiva shiva ish veishto. É dito que dos animais puros pegue 7, o homem e sua esposa, quer dizer o macho e a fêmea. Ishut lebemah meitla. Pergunta agora, por que é dito o homem e sua esposa? Com relação a animais, não se fala esposa, não existem casamentos em relação aos animais. Por que o pasuk usa essa linguagem? Amar Roshon Barachman, diz Roshon Barachman em nome de Rabi Yonatan, Meotam Shalonevda Baema Verá. Por que Deus diz o homem e sua esposa, quer dizer, o animal e sua esposa? Quer dizer que Deus exigia que somente os animais que não pecaram, que não foram, que não tiveram relação com outras espécies, somente esses animais poderiam ser trazidos para a teivá. Menayada, e da onde o Noach sabia quais animais que tinham pecado? Amar Rav Chisda contra Rav Chisda, Shevirah Mifnei HaTeiva. Deus, o Noach, pegava animais e passava, fazia eles passar perante a Teiva, a arca. Como já Teiva contaltou, Beadu Ashor Nevda Bema Verá. Aqueles que eram atraídos pela arca, pela Teiva, isso era um sinal que eles não pecaram. E aqueles que eram repelidos pela arca, isto era um sinal que esses animais não podem ser trazidos porque eles pecaram. Os animais que podiam entrar na arca, eles sozinhos vieram e entraram na teiva. A Serecha Teiva da Tzei Gofer, é dito no Passu que Deus ordenou que a arca seja feita de madeiras de Gofer. Mai gofer, que quer dizer esta madeira? Amravada, desravade. Amrei de berbshira, diz em nome de berbshira. Zu mavliga, é uma árvore, uma madeira chamada mavliga. Ve amrela, em outra explicação, diz que é ve amrela gulmish. É dito então também tsoar, ta ser ativa. Você vai fazer para ativar um tsoar. O que quer dizer esse tsoar? Amre, Biochan fala, Biochan amar, Jumhu, Lenoach. Deus instruiu Noach. Kavaba avarim tovot margaliot. Ponha também pedras preciosas e diamantes na teiva. Que deixeriu meirim lachem atzoraim. Que as pedras vão iluminar. Porque a teiva era toda fechada e não tinha luz. Essas pedras iriam iluminar a teiva assim como a luz do meio-dia. Velamat echalena milemala. Foi ordenado que o teto da teiva seja feito, seja um pouco torto, como um telhado, e em cima ele era muito largo, no fim ele se cavava em uma amá por uma amá, igual a forma de um telhado. Deberachiu de caima, essa é a única maneira da teivá aguentar todo o jogo de água e não se afundar. Fala Agmará, foi dito também, tachtim shnim shishim ta'ase. É dito no Pasuk que Deus ordenou ele fazer três andares na teivá. Tana fala braita, tachtim lezevel. O andar de baixo era usado para o lixo. Emtzaim lebehema. O andar do meio era usado para os animais. Elionim la'adam. E o andar de cima era usado para os homens, as pessoas que estavam na teivá. É dito na Torá que depois, quando o dilúvio estava terminando, Noach enviou o corvo para ver se as águas se secaram. Ele voltou, depois ele mandou a pomba. Vaishlach et ha'orev, ele enviou o corvo. Amar Reish Lakish, falou Reish Lakish, Tshuvanitzach et Yeshivoh Orev Lenoach. O corvo fez um grande argumento contra o Noach. Amarlo, ele disse, Rabach sonani vatas natan. O seu dono, ou seja, Deus, me odeia e também você me odeia. Rabach sonani, Deus me odeia, minateorim shival minatmeim shnai, porque Deus pediu que você traga sete dos animais puros e dos animais impuros, como eu, o corvo, Deus disse que traga somente dois. Ratas natani, e você, Noach, também me odeia. Shata maniach minin shiva, vesholeach minin shnai. Você está pegando de mim, do corvo, que é uma espécie que só tem dois, ou seja, o corvo e sua esposa, e você não está pegando daqueles animais dos quais foram trazidos sete unidades. Impogeabi, sarhamal, sarcina. Se eu vou sair e vou adoecer, vou ficar com insolação ou resfriado, se eu vou morrer, não vai ter mais quem engravidar a minha esposa, e para sempre não vai ter mais corvos no mundo. Talvez você quer casar com a minha esposa, e por isso o corvo se negou a ir fazer o que ele foi enviado. Amaro respondeu Noach para o corvo, Rasha, como você é perverso, bemutarli neessarli beneessarli lokosheken, se a minha própria esposa eu sou proibido de ter relação com ela na época do dilúvio, como a gente vai ver adiante. É óbvio que eu não posso ter relação com outras espécies. O Noach quis também aqui advertir o corvo, como a gente vai ver adiante, que ele teve relação com sua esposa durante o dilúvio, na arca. Ele quis dizer que eu não estou preocupado com a continuidade da sua espécie, porque eu sei que você teve relação com a sua fêmea na arca, de maneira que ela está grávida e a espécie vai se continuar. O Minan de Nesru, e da onde a gente sabe que realmente Noach e seus filhos eram proibidos de ter relação enquanto eles estavam na Teivá, Dechtiv, como fala o Pasuk, o Batá é a Teivá, Deus fala para o Noach vir para a Teivá, Atá o Banecha, você e seus filhos, Vishtecham Shem Banecha, sua esposa e suas noras. Dechtiv, e quando Deus ordena eles saírem da teivá, é dito, tzemne a teivá, saia da arca, atave esteja você e sua esposa, o banecha não chebanecha, seus filhos e suas noras. Na entrada, ele disse os homens, depois as mulheres. E na saída, ele falou cada casal junto. Ou seja, na hora que eles entraram, eles eram proibidos de ter relação, somente quando eles saíram, que lhes foi permitido. ואמר רבי יוחנן, פאר רבי יוחנן, מכאן אמרו שעשו בסתום שלושה, דרך דיפרנציה את הספסוקים, אשר אינטפרנג'י כאילתן פרויבידוס, דיוטל אל אסון. תנו רבנן, פאר הברית, השלושה שימשו בתיבה. טרייס, סייס, צ'יברום הלסון כמו סוספמיאס, דורן צ'אפ בדוג'לוביו, נא ארכה, וכולם לקו, וסטרייס, פורום, פוליטוס פוליטוס. כלב, הוא קשוהו, ועורב, אי הוא קורבו, וחם, אי הוא חם אפילו ג'ינוך. כלב נקשר, הוא קשוהו, הוא קשיר את דני פוי, כי פרסמפרי אליה המהדו, קונקוהנס, אז פסוס תימדו ימרו אלי קונקוהנס. איזה ספיקסון דייה דרמה. עורב, הוא קורבו, רק. כלומר, תן לסון כמו שאי ספוזה, אלי, אלי אפליה, אפליה סובסטנציה תרווייס דבוקה. חם, יהיו חם אפילו ג'ינוך, לקה באורו. הוא קשיר את דני פוי, כי o Cush, seu filho, que há quem diga que nasceu desta relação proibida, ele nasceu com a pele escurecida de uma maneira que não é bonita. Vai Shlach etayoná meitó lirota karua mãe. É dito que o Noah enviou depois a pomba de si. De dentro deles ele enviou a pomba. Abre Bíblia, explica a Bíblia, me cante de detalhes, não foi teorim, e mais daqui. Daqui aprendemos que as aves que eram kasher, que eram puras, moravam junto com as pessoas. Por isso é dito que ele mandou de dentro deles. Vem ale zait tarav vefia. É dito que a pomba voltou com um pedaço de um pequeno galho de oliva. Amar ebrazar, diz ebrazar. Amar alifera do bruhu. A pomba, e com isso, estava dizendo para Deus, ribrosh olam ein universo, יום זה נותיים מרורים כזית מוסלמים בידיך, ואלו מתוקים כדבש מוסלמים ביד בשר ודם. Eu prefiro que meu sustento seja amargo como a azeitona, como a árvore da azeitona, e seja me dado, me trazido por Deus, do que eu tenha um sustento farto e doce, mas que eu receba isso de uma pessoa. Ou seja, a pomba diz, eu quero estar nas mãos de Deus, mesmo que isso vai ser um pouco mais amargo. Mai mashma de hai teref, lixo de mezone. A gente aprende isso do Pasuk, que diz que a oliva estava na sua boca. Teref quer dizer o seu sustento. Não a gente sabe que teref quer dizer sustento? Dechtiv, quando diz o Pasuk, atrifeini lechem huki. Mi teref, me sustente o meu pão do dia a dia. E a palavra usada é teref, ou seja, teref é sustento. Limishmo techem yatsu min ativa. É dito que os animais saíram cada família, cada grupo separado da teivá. Abre o canzão de ochra, não esmou até hem, velo hem. Quer dizer que os animais da teivá, cada um estava numa jaula separada, num quarto separado, e não todos num só quarto. Amar Rav Hana Bar Bizna, falou o Rav Hana Bar Bizna. Amar lei Eliezer Leshem Rabba. O Eliezer, o famoso servo de Abraão Avino, perguntou para o velho, para o grande Shem. Shem era um dos filhos de Noach. Ele estava junto com o Noach na arca. Perguntou o Eliezer, o servo de Avraham, para o Shem. Se cada animal estava num quarto separado, como é que vocês conseguiam dar de comer para todo mundo? Não é que estava todo mundo no mesmo quarto, se foi por uma comida do meio. Tinha centenas de quartos. Como é que você conseguiu? Como vocês conseguiram dar de comer para todo mundo? Amarle contou então o Shem para o Eliezer. Tzar gadol haya lanu bateivá. Era muito difícil, tínhamos muito esforço e sofrimento na teivá. Viaja da cara aquela baiom, echonó baiom. Animais que eles comem durante o dia, a gente tinha que dar comida durante o dia. Tzar gadol haya lanu bateivá. Os animais que tinham que ser alimentados à noite, o costume deles era comer à noite, a gente tinha que estar acordado à noite para alimentar eles. Raizikita tinha um lagarto. Lova yada aba amachla. Meu pai, o Noach, ele não sabia o que dá de comer para o lagarto. Yoma achada vayente vikapale irimona. Uma vez ele estava descascando uma romã. Nafal tolata mina achla. E aí caiu uma primeira minhoca, pequeno germe da romã. E a lagartixa comeu este germe. Mikanve eilach. Daqui para frente o Noach então aprendeu. Ele botava água com farinha para que apodreça rápido e venham germes. Achla. E quando vinham, as cresciam, esses germes, ele dava de comer para o lagarto. Arya e Shita Zinta, com relação ao leão, como é que ele não devorava os outros animais? Ele estava com febre, estava doente. De Amar Rav, como diz o Rav, Lobatzir Mishita Vlotfei Mitreisar Zina e Shita. Um leão que está com febre, uma pessoa que está com febre, não menos do que 6 meses, uma febre, uma insolação, uma febre muito forte, não menos do que 6 meses, não mais do que 12 meses, a febre faz que ele fique satisfeito, sem fome. Isso que aconteceu ao leão, e por isso ele não devorava os outros. Asplin explica o Yadrama. Orshina, uma certa ave chamada Orshina, age reaba de Ganei Besabra de Tivuta. Ele encontrou esta ave dormindo num canto. E ela não estava pedindo comida. Amarelobait Mezone perguntou, Noach, você não quer comer? Por que você não está gritando, pedindo comida? Amarlei respondeu essa ave, Hazidich dava tirda, eu vi que você está muito ocupado. Aminolotzarach, eu decidi não te atormentar, porque você está muito ocupada com os outros animais. Amarla falou o Noach para esta ave especial, Yehrava delotamut, que seja a vontade divina que você não morra. Ou seja, que você tenha vida longa. Shenemar, e assim fala o Pasuk, Veomarem kinegval kechol arbe yamim, que eu tenha vida longa como chol. Chol é essa ave. Vemos que foi a bênção do Noach que causou que esta ave tenha vida muito longa. Amar Rav Chanan bar Levi, contou Rav Chanan bar Levi, Amar Shem Rav bar Eliezer, perguntou o grande Shem, filho de Noach, para o Eliezer, o escravo de Abraão, que ato araich imarchi mizrach ma'arav, ato necha navitru, na guerra dos 4 reis, que várias potências vieram guerrear, e o Abraão Avinu foi e venceu a todas. Perguntou o Shem, como é que vocês conseguiram? Como é que vocês conseguiram vencer tantas potências? Amarlei contou o Eliezer, ai de Kadosh Baruch Hu Abraham, Deus veio ajudar o Abraham, ve'etvu mimenei, e Deus pôs o Abraham na sua direita. Ve'avashadiran afra, ve'avru harve. A gente pegava a areia do chão, jogava nos soldados vizinhos, e o pó, os grãos da areia, se transformavam em espadas que caíam em cima do exército vizinho, e assim a gente derrotou eles. Gilin e Avugilin, jogava palha, e a palha se tornava flechas, que eram atiradas nos inimigos. Shenemar, assim também fala o Pasuk, Mizmor le David yom Hashem Adoni Shev Limini Adashito Ivaich Adon Aglaich Vechtiv Meir Mizrach Tzedek Ikriu Braglav Iten Lefanav Goim Lachim Yered Iten Keafar Charbo Kekash Adav Kashto. Fala o Pasuk, como Deus ajudou Avraham Avinu, ele fez de sua areia espadas e da sua palha flechas. Ou seja, assim o Avraham Avinu venceu os inimigos. Conta Agmará um episódio interessante. Nahum Ish Gamzu. Tinha um sábio chamado Nahum. Ele era apelidado de Nahum Ish Gamzu, o homem de Gamzu. O que quer dizer Gamzu? Tudo que acontecia para ele, ele falava Gamzu Letová. Isso também é para o bem. Mesmo quando ocorria algo não tão agradável, ele falava, isto também é para o bem. Por isso era chamado de Gamzu. Yom Achad, Baal Yisrael Leshidur Yidoron Lekissar. Uma vez, os judeus queriam enviar algum presente para o Kisar, o governador da época. Amrei, Behad Amai Neshader, pensaram com quem a gente pode então mandar, quem vai ser enviado. Midrigar Nahum Shgamzu, Demrumad Benissimo. Vamos enviar através desse Nahum Shgamzu, porque ele sempre acaba fazendo milagres. Kimata Leudiora, Baile Meivat. Ele chegou numa pousada e ele queria dormir, passar a noite lá. Amrei Maika Beadar, perguntaram, o que você tem nas suas malas? Amarleu contou o Nahum, Kamovir na carga de Kisar, eu estou levando um presente para o governador, para o governante. Kamo Balaila, à noite vieram os safrários, Sharlino Lesiftei, Veshakru Kolde Avagabe, abriram as malas, os sacos, pegaram todos os presentes preciosos que estavam dentro. O Malino Afra encheram os sacos de areia para que ele não perceba a diferença. E assim, ele acordou de manhã, pegou sua carga e levou para o governador. Que matre atam, chegou perante o governador, Ishtiach Afra, abriram os sacos, as caixas, elas estavam cheias de terra. Amara Huga Kemechai Kemiyudai, falou o governador, os judeus estão gozando da minha cara. Avku Nimikla, começaram a levar ele para a morte. Amar, falou o Nahum, Gam Zu Letová. Se Deus fez isso, isto também é para o bem. Até Eliau, veio então o Eliau a Navi, veio e ele se transformou assim como um dos conselheiros do governador. Amar Leu, falou então para os homens do governador, Dilma Yafra Miafra de Abraham Avinu, talvez esta terra é uma terra especial, uma terra assim como a areia de Abraham Avinu, de Avashadei Avravu Harve Gile Avu Gire. O Abraham Avinu jogava areia e isso se transformava em espadas, ele jogava palha e se transformava em flechas. Baduk, fizeram um teste então, pegaram essa areia e jogaram Veshkehu, e eles confirmaram que realmente era assim, e era uma areia que se transformava, uma areia mágica que se transformava em flechas contra o inimigo. Tinha uma cidade que o governador não conseguia conquistar. Através deste pó de terra, dessa areia, eles conseguiram conquistar a cidade. Logo trouxeram o Nahush Ishgamzu, puseram ele dentro dos quartos, dos tesouros do Keisar, e falaram para ele, pode pegar o que você quiser. Malei Lesifta da Havre, encheu suas caixas e seus sacos de ouro. Kiadar Ata, quando ele voltou, ele passou pela mesma pousada. Amrei, perguntaram as pessoas para ele, Hanach Diorei Mai Amtit Lebei Malka, qual presente você levou para o rei? Amarleu, mas deixar que ele me acha, respondeu o Nahum, que tinha no meu saco, eu levei para lá. E ele contou para eles o que aconteceu, que tinha terra dentro das suas malas, e a terra se transformava em flechas, em espadas, e o governador ficou muito contente. Eles acharam que deve ser que a terra daquele quintal era uma terra mágica, que se transformava em espadas e em flechas. Shaklino Amatriata, eles fizeram o mesmo, pegaram um monte de terra e levaram para o Keisar. Katlino Larach Diori, aí o Keisar tentou usar essa terra para os inimigos e viu que não adianta nada. Deus não fez um milagre, é óbvio, para essas pessoas, e por isso eles acabaram morrendo como castigo do Keisar. Contou, até mais.